Audiobook grátis apresenta 1902-4 As colunas chegaram, à tarde, em tabuleirinhos, quasi a orla do arraial, e não foram por diante aproveitando o impeto da marcha perseguidora. Combalidos da refrega e famintos desde a véspera, tiveram apenas abrandada a sede na água rebalsada de uma lagoa minúscula, a do Cipó, e acamparam. Fizeram-no, porém, com o desleixo das fadigas acumuladas e, talvez, também com a ilusão enganadora do triunfo recente. De sorte que não perceberam, em torno, a sobrerouda dos jagunços. Porque a nova da investida chegara ao arraial com os foragidos e para quebrar o impeto do invasor sobrestante, grande número de lutadores de lá partiram meteram-se, imperceptíveis, pelas catingas e aproximaram-se do acampamento. À noite o circularam. A tropa adormeceu sob a guarda terrível do inimigo. Ao amanhecer, porém, nada lhe revelou aquele e, formada cedo, as colunas dispuseram-se ao último arranco sobre o arraial, depois de um quarto de hora marche-marche sobre o terreno, que ali é desafogado e chão. Antes de abalarem, porém, sobreveio ligeiro contratempo. Um shrapnel emperrara na alma de um dos canhões resistindo a todos os esforços para a extração. Adotou-se então, o melhor dos alvitres, disparar o Krupp na direção de Canudos. Seria uma aldravada batendo as portas do arraial, anunciando o visitante importuno e perigoso. De fato, o tiro partiu. E a tropa foi aferroada por os lados. Reeditou-se o episódio de Uauá. Abandonando as espingardas imperfeitas pelos varapaus, pelos fueiros dos carros, pelas foices, pelas forquilhas, pelas aguilhadas longas e pelos facões de folha larga, os sertanejos enterreiraram-na, surgindo em grita, todos a um tempo, como se aquele disparo lhes fosse signal prefixo para o assalto. Felizmente os expedicionários, em ordem de marcha, tinham prontas as armas para a replica, feita logo em descargas rolantes e nutridas. Mas os jagunços não recuaram. O arremesso da investida jogara-os dentro dos intervalos dos pelotões. E pela primeira vez os soldados viam, de perto, as faces trigueiras daqueles antagonistas, até então esquivos, afeitos às correrias velozes, nas montanhas. A primeira vítima foi um cabo do 9. Morreu matando. Ficou-lhe trespassado na baioneta o jagunço que o abatera atravessando-o com um ferrão de vaqueiro. A onda assaltante passou sobre os dois cadáveres. Tomara-lhe a frente, mamaluco possante, rosto de bronze afeado pela patina das sardas, cuja envergadura de gladiador sobresaía no tumulto. Este campeador terrível ficou desconhecido à história. Perdeu-se-lhe o nome. Mas não a imprecação altiva que arrojou sobre a vozeria e sobre os estampidos, ao saltar sobre o canhão da direita, que abarcou nos braços musculosos, como se estrangulasse um monstro, viram, canalhas, o que é ter coragem. A guarnição da peça recuara espavorida, enquanto ela rodava, arrastada a braço, apresada. Era o desastre iminente. Avaliou o comandante expedicionário, que tudo indica ter sido o melhor soldado da própria expedição que dirigiu. Animou valentemente os companheiros atônitos e, dando-lhes o exemplo, precipitou-se contra o grupo. E a luta travou-se braço a braço, brutalmente, sem armas, apunhadas, quase surda, um torvelinho de corpos enleados, de onde se difundiam estertores de estrangulados, ronquido s de peitos ofegantes, baques de quedas violentas. O canhão retomado volveu à posição primitiva. As coisas, porém, não melhoraram. Apenas repelidos os jagunços, num retroceder repentino que não era uma fuga, mas uma negaça perigosa, fervilhavam no matagal rarefeito, em roda, vultos céleres, fugazes, indistintos, aparecendo e desaparecendo nos claros das galhadas. Novamente esparsos e intangíveis, punham, ressoantes, sobre os contrários, os projetis grosseiros, pontas de chifre, seixos rolados, e pontas de pregos, de sua velha ferramenta da morte, há muito desusada. Renovavam o duelo à distância, antepondo as espingardas de pederneira e os trabucos de cano largo às manlicheiras fulminantes. volviam ao sistema habitual de guerra, o que era delongar indefinidamente a ação, dando-lhe um caráter mais sério que o do ataque violento anterior, fazendo-a derivar cruelmente monótona, sem peripécias, num reproduzir fatigante dos mesmos incidentes, até ao esgotamento completo do adversário que, relativamente incólume, cairia afinal exausto de os bater vencido pelo cansaço de minúsculas vitórias, num esfalfamento trágico de algozes enfastiados de matar punhos amolecidos e frouxos pelo multiplicado dos golpes, forças perdidas em arremessos doudos contra o vácuo. A situação desenhou-se insanável. Restava aos invasores um recurso em desespero de causa: avançar aforradamente para a frente, deslocando o campo do combate, e cair sobre o arraial, assaltantes e assaltados, tendo às ilhargas os guerrilheiros atrevidos, e talvez, na frente, antes da entrada daquele, outros reforços tolhendo-lhes o passo. Mas nesse pelejar em marcha de 3 quilômetros, as munições, prodigamente gastas na façanha prejudicial do cambaio, talvez se extinguissem em caminho e não podia alvitrar-se o meio extremo de se ultimar a empresa choques de armas brancas, ante a sobrecarga muscular dos soldados famintos e combalidos, cujos movimentos, ademais, perturbavam-no cerca de 70 feridos agitando-se, inúteis, na desordem. Estava, além disto, excluída a hipótese eficaz de um bombardeio preliminar, restavam apenas 20 tiros de artilharia. A retirada em posse, urgente, inevitável. Reunida, em plena refrega, a oficialidade, o comandante definiu-lhe a situação e determinou que optasse por uma das pontas do dilema, o prosseguimento da luta até ao sacrifício completo ou seu abandono imediato. Foi aceita a última sob a condição expressa de não se deixar uma única arma, um único ferido e não ficar um único cadáver insepulto. Este recuo, entretanto, era de todo contraposto aos resultados diretos do combate. Como na véspera, as perdas sofridas de um e outro lado estavam fora de qualquer paralelo. A tropa perdera apenas 4 homens excluídos 30 e tantos feridos, ao passo que os contrários, desconhecido número dos últimos, foram dizimados. Um dos médicos dois contou rapidamente mais de 300 cadáveres. Tingira-se a água impura da lagoa do Cipó e o sol batendo-lhe de chapa à superfície, destacava sinistramente no pardo escuro da terra requeimada, como uma nodoa amplíssima, de sangue. A retirada foi a salvação. Mas o investir, de arranco, com o arraial, arrostando tudo, talvez fosse a vitória. Desvendemos, archivando depoimentos de testemunhas contestes, um dos casos originais dessa campanha. Algum tempo depois de travado o conflito em Taboleirinhos, os habitantes de Canudos, impressionados com a intensidade dos tiroteios, alarmaram-se e, prevendo as consequências que adviriam se os soldados ali chegassem, de chofre, caindo sobre a beataria medrosa, João Abade reuniu o resto dos homens válidos, cerca de 600, seguindo em reforço aos companheiros. A meio caminho, porém, a sua coluna foi inopinadamente colhida pelas balas. Atirando contra os primeiros agressores no lugar do encontro, os soldados mal apontavam de sorte que, na maior parte, os tiros, partindo em trajetorias altas, se lançavam segundo o alcance máximo das armas. Ora, todos estes projetis perdidos, passando sobre os combatentes, iam cair, adiante, no meio da gente de João Abade. Os jagunços, perplexos, viam os companheiros baqueando, como fulminados apercebiam o assovio tenuíssimo das balas e não lobrigavam o inimigo. Em torno os arbúsculos estonados e raros não permitiam tocar e os sussurros mais próximos viam-se desnudos, desertos. E as balas desciam incessantes, aqui, ali, de soslaio, de frente, pelo centro da legião surpreendida, pontilhando-as de mortos, feito uma chuva silenciosa de raios. Um assombro supersticioso sombreou, então, nos rostos mais enérgicos. Volveram, atônitos, as vistas para o firmamento ofuscante, varado pelos ramos descendentes das parábolas invisíveis se não houve, depois, contê-os. Precipitaram-se, debandados, desapoderadamente para Canudos, onde chegaram originando um alarme espantoso. Não havia ilusão possível o inimigo, dispondo de engenhos de tal ordem, ali estaria em breve, sobrestante, no rastro dos derradeiros defensores do arraial. Quebrou-se o encanto do conselheiro. Tonto de pavor, o povo ingenuo perdeu, em momentos, as crenças que o haviam empolgado. bandos de fugitivos, sobraçando trouxas estavanadamente feitas, porfiavam na fuga, atravessando, rápidos, a praça e os becos, demandando as caatingas, sem que os contivessem os cabecilhas mais prestigiosos. Enquanto as mulheres, em desalinho, em gritos, soluçando, clamando, numa algazarra indefinível, mas ainda fascinadas, agitando os relicários, rezando, se agrupavam à porta do santuário, implorando a presença do evangelizador. Mas Antônio Conselheiro, que nos dias normais mesmo evitava encará-las, naquelas aperturas estabeleceu separação completa. Subiu, com meia dúzia de fiéis, para os andaimes da Igreja Nova, e fez retirar, depois, a escada. O agrupamento agitado ficou embaixo, imprecando, chorando, rezando. Não olhou sequer o apóstolo esquivo, atravessando impassível sobre as taboas que inflectiam, rangendo. Atentou para o povoado revolto, em que se atropelavam, prófugos, os desertores da fé, e preparou-se para um martírio inevitável. Neste comeno sobreveio a nova de que a força recuava. Foi um milagre. A desordem desfechava em prodígio. Notas os incidentes desta jornada, devos ao depoimento fidedigno do Dr. Albertazzi. Dr. Everard Albertazzi.